Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares intensificam debates sobre a legislação ambiental.
Câmara aprova a ampliação da estrutura da Justiça do Trabalho.
Deputados querem a recuperação de rodovias federais nos estados.
Valmir Assunção, do PT Baiano, solicitou urgência ao governo federal para recuperar 140 quilômetros da BR-101, que vai de Itamaraju até a divisa com o Espírito Santo. Ele explicou que as condições de trafegabilidade na via são péssimas, o que tem provocado acidentes e mortes na região.
Valmir Assunção também cobrou a implementação de políticas públicas em defesa da população negra. O deputado citou matéria publicada pela revista Carta Capital, mostrando o aumento do número de assassinatos entre os negros e a diminuição entre os brancos.
Ronaldo Benedetti, do PMDB, participou de audiência pública em que representantes do Ministério dos Transportes e do DENIT se comprometeram a agilizar a duplicação da BR-101 em Santa Catarina.
Ronaldo Benedetti informou que, durante a audiência, o DENIT firmou o compromisso de apresentar no dia 12 de abril um cronograma para o término da duplicação da rodovia. Ele afirmou que a burocracia constitui um dos principais problemas à execução de projetos no país.
Ronaldo Nogueira, do PTB, relatou que o Ministério dos Transportes confirmou os investimentos para a recuperação de rodovias federais no Rio Grande do Sul, como as BRs 386 e 285.
Ronaldo Nogueira também solicitou a pavimentação asfáltica da BR-377, que, segundo ele, representa importante via de comunicação para o escoamento de mercadorias e locomoção de pessoas.
José Augusto Maia, do PTB, informou ter apresentado proposta ao Ministério das Cidades para a construção de um terminal rodoviário de passageiros em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. O parlamentar mencionou ainda que poderá haver parcerias com empresas privadas interessadas.
José Augusto Maia destaca que o local abriga o maior polo de confecções do Agreste pernambucano e o segundo maior do Brasil, recebendo mais de 30 mil turistas e compradores por semana.
Desenvolvimento Regional.
Francisco Prassiano, do PT Amazonense, pediu apoio para projeto de lei de sua autoria que adiciona uma quantia adicional ao Bolsa Família para as pessoas que não recebam auxílio próximo ao local onde moram.
O parlamentar exemplificou que no Amazonas, pessoas chegam a gastar R$ 40 em transporte para receber R$ 96. Francisco Prassiano mencionou pesquisas que evidenciam gastos consideráveis com transporte para buscar o auxílio em outros estados do Brasil.
Tereza Surita, do PMDB de Roraima, lamentou que cerca de 340 milhões de reais destinados a programas de combate ao trabalho infantil e à violência sexual contra crianças e adolescentes sejam remanejados pelo governo federal para garantir o aumento do Bolsa Família.
Tereza Surita citou dados apontados pelo Unicef de que o país conta hoje com 21 milhões de brasileiros com menos de 18 anos, sendo que 38% deles vivem em situação de pobreza. Os jovens são considerados os mais vulneráveis em relação ao subemprego, violência e redução dos níveis de qualidade de vida.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que o Fundo Social do Pré-Sal vai ajudar a erradicar a miséria, além de ser uma oportunidade de resgatar dívidas históricas com comunidades indígenas, quilombolas e moradores de favelas.
Benedita da Silva afirmou que vai se dedicar na elaboração de mecanismos de controle social para uma maior qualidade na aplicação dos recursos do pré-sal. A deputada chamou os parlamentares para ingressarem na frente parlamentar que irá debater o assunto.
Paz Landim, do PTB, pediu ao Ministério de Minas e Energia e à Eletrobras que tomem providências no sentido de cobrar explicações à Cepisa, Companhia Energética do Piauí, sobre a constante falta de energia no município de São Raimundo Nonato.
Paz Landim informou que há 3 dias o Cefet local está impossibilitado de ministrar aulas noturnas por falta de energia. Os alunos dos períodos diurno e vespertino também estão prejudicados porque os laboratórios estão fechados e computadores não podem ser ligados.
Meio ambiente.
Parlamentares estão analisando aspectos diversos do relatório que propõe mudanças na legislação ambiental.
No entendimento de Zé Geraldo do PT, o Congresso Nacional precisa retomar o mais rápido possível a discussão da reforma do Código Florestal Brasileiro.
Para Zé Geraldo, o governo federal precisa garantir um tratamento diferenciado para a recomposição da reserva legal na Amazônia, em especial no Pará, que, segundo ele, mantém 75% da floresta em pé.
Doutor Rosinha, do PT do Paraná, discorda do relatório. relatório sobre as mudanças no Código Florestal ao estabelecer a proibição do desmatamento por um período de apenas 5 anos. Ele entende que as recentes tragédias naturais no país devem servir de alerta para aumentar a consciência ambiental.
Dr. Rosinha também rechaçou a anistia, que chamou de indiscriminada, para fazendeiros que desmataram grandes áreas usando até trabalho escravo. Para o deputado, o parlamento deve tratar os latifundiários de forma diferente daqueles que dependem da agricultura familiar para sobreviver.
Agricultura.
Homero Rodrigues, do PSDB, repercutiu a preocupação dos agricultores do semiárido paraibano com a infestação da praga conhecida como cochonilha do carmim nas plantações da palma forrageira.
Homero Rodrigues destacou a importância de o Ministério da Agricultura trabalhar em parceria com a Secretaria Estadual para oferecer aos produtores rurais da região alternativas de outras culturas que sejam imunes à ação da praga.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, pediu apoio de todos os parlamentares para discutirem sobre a construção de uma adutora do algodão na cidade de Guanambi.
A adutora do algodão, no entendimento de Valdenor Pereira, é a única forma de garantir o abastecimento de água para cidades como Uiú, Pindaí, Candiba e Gapurã, que, segundo o deputado, sofrem com as estiagens.
Economia.
Em pronunciamentos na tarde de hoje, deputados defenderam mudanças no sistema tributário brasileiro.
Para Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, o parlamento precisa chamar para si a responsabilidade de fazer a reforma tributária com celeridade. Segundo ele, os efeitos da omissão política já começam a ser sentidos.
A cobrança, segundo Fábio Tradi, ocorre por um desajuste estrutural que divide desigualmente os recursos entre a União, estados e municípios, e quando prefeitos buscam recursos para suas demandas, como se a União fosse o grande pai a solucionar os problemas dos filhos.
Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, criticou a carga tributária brasileira, mencionando dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, os quais apontam que o brasileiro pagou R$1,2 trilhão em impostos em 2020.
Felipe Maia entende que o governo precise de impostos para custear a máquina pública, mas lamenta que o valor arrecadado não seja aplicado para melhorar estradas e a infraestrutura aeroportuária. O parlamentar lamentou que o governo mantenha 37 ministérios e tenha ampliado os gastos com cartões corporativos.
A mineradora Vale teve o segundo maior lucro da história entre as empresas de capital aberto, com mais de R$30 bilhões. Para Vandenkolk Gonçalves, do PSDB, o governo federal deveria ter mais consideração com o Pará depois desse resultado, pois grande parte do minério da empresa é extraído no estado.
Segundo Vandenkolk Gonçalves, o Pará é um dos estados com maior índice de criminalidade e mortandade entre os jovens. O parlamentar lamentou ainda o descaso do governo federal com a saúde pública do estado.
Mendonça Filho, do DEM pernambucano, acusou os setores do PT de tentar interferir na gestão da mineradora Vale do Rio Doce. Ele criticou o Ministério de Minas e Energia, que na sua avaliação apresenta um comportamento ambíguo e inadequado.
Mendonça Filho destacou que a Vale é uma das empresas mais importantes do país, que desde a privatização, no ano de 97, aumentou a arrecadação de impostos em mais de 22 vezes e gera mais de 115 mil empregos diretos e indiretos, sendo fundamental para a balança comercial brasileira.
Adriano, do PMDB, afirmou que o Rio de Janeiro tem direito constitucional sobre os royalties do petróleo. Segundo o parlamentar, não faz sentido que o estado produtor sofra os impactos ambientais da exploração petrolífera e divida igualmente os royalties com os demais estados.
Adriano avalia que mudar a distribuição em relação ao petróleo abre caminho para desrespeitar a divisão dos royalties com a mineração em Minas Gerais e no Pará. Ou então, questionar a arrecadação de impostos nas indústrias em São Paulo.
José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, solidarizou-se com o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais, que, segundo o parlamentar, reivindicam melhorias no trabalho.
Na avaliação de José Stedley, o trabalho da Polícia Rodoviária é de suma importância, principalmente para coibir o contrabando e garantir a segurança nas rodovias.
Justiça.
A Justiça do Trabalho terá 79 novas varas e 164 novos juízes, após a aprovação de 4 projetos no plenário da Câmara na manhã de hoje.
Saiba mais na reportagem de Marcelo Larcher, da Agência Câmara.
O plenário da Câmara aprovou nessa quinta-feira 4 projetos que criam 79 novas varas e 164 novos cargos de juiz para tribunais regionais do trabalho. serão beneficiadas as regiões da Justiça Trabalhista no Ceará, Maranhão, Rio Grande do Sul e São Paulo. A maior parte vai para a segunda região, com sede na capital de São Paulo, onde serão criadas 68 varas e 136 novos juízes poderão ser contratados. As propostas apresentadas pelo Tribunal Superior do Trabalho fazem parte de uma reformulação de todo atendimento e tanto cargos como novas comissões de chefia estão sendo criados conjuntamente para organizar a estrutura das novas varas. O deputado Arthur Bruno, do PT cearense, comemorou a aprovação da expansão de varas em seu estado, que passa a ter mais 6 varas e 12 novos juízes. 4 serão instaladas em Fortaleza, uma no município de Canindé e uma em Maracanaú.
O estado do Ceará, que tem 8,5 milhões de habitantes, portanto é um dos estados mais populosos do nosso país. E, no entanto, nós, lamentavelmente, temos ainda uma justiça de trabalho sem a estrutura, sem a quantidade de pessoal e, sobretudo, sem a quantidade de comarcas e de juízes para dar conta às demandas trabalhistas do estado do Ceará.
No Maranhão serão criadas uma vara em São Luís e outra em Imperatriz, com 4 novos juízes. E no Rio Grande do Sul, as 3 novas turmas ficarão na capital, Porto Alegre, com 12 juízes. Todas as propostas tiveram parecer favorável do Conselho Nacional de Justiça e foram justificadas pelo aumento do volume de processo na Justiça Trabalhista nos últimos anos. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara condicionou a criação desses novos cargos à aprovação de orçamento para tanto nas estruturas dos TRTs. De Brasília, Marcelo Larcher.
Conforme acordo firmado por líderes partidários, entrarão na pauta do plenário da próxima semana outros 3 projetos de lei que criam varas trabalhistas.
O primeiro aumenta o número de juízes do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba.
O segundo cria 3 varas e 3 cargos de juiz do trabalho nos municípios piauienses de Uruçuí, Bom Jesus e Valença do Piauí, dentro da jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho, sediado em Teresina.
Já o terceiro projeto cria 5 varas trabalhistas para o Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso.
Segurança Pública.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, sugeriu ao Ministério da Justiça que indique a equipe que está investigando a violência existente no entorno de Brasília para fazer o mesmo trabalho em outros estados.
Segundo Luiz Couto, é preciso mudar a realidade apresentada no mapa da violência do país, que dá conta de que a juventude brasileira está sendo, nas suas palavras, dizimada por causa da violência.
Delegado Protógenes, do PCdoB paulista, enviou pedido ao Superior Tribunal de Justiça para rever a concessão de habeas corpus ao banqueiro Daniel Dantas, que reivindica a anulação das investigações da Operação Satyagraha.
Delegado Protógenes criticou a decisão em favor de Daniel Dantas, que, na visão do parlamentar, não possui base legal e compromete toda a investigação que deflagrou o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro existente no Banco Opportunity.
A Mauri Teixeira, do PT baiano, criticou o discurso proferido pelo deputado Jair Bolsonaro contra o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, apresentado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Para a Mauri Teixeira, não há possibilidade de uma comunidade viver em harmonia, sem violência, se não houver tolerância. Uma sociedade só pode ser considerada sadia se incluir os diferentes e souber conviver com eles, concluiu o deputado.
Saúde.
Ao lamentar a situação da saúde pública da Paraíba, Hugo Mota, do PMDB, reivindicou ao governo estadual medidas urgentes para solucionar o problema do setor.
Hugo Mota está preocupado com as notícias de que o centro de hemodiálise das cidades de Guarabira e Patos terá os serviços paralisados por falta de verbas.
Previdência.
Projeto de lei apresentado por Sandro Alex, do PPS do Paraná, estabelece a possibilidade de o trabalhador retirar o FGTS para o tratamento das mesmas doenças previstas no regime geral da Previdência Social para fins de aposentadoria especial.
Para Sandro Alex, é justo compatibilizar os critérios de saúde usados pela Previdência e pelo FGTS para concessão de benefícios. Ele entende que os recursos são importantes para garantir um tratamento mais digno no caso de doenças graves como nefropatia e tuberculose.
Os trabalhos da Comissão Especial da Reforma Política vão começar com a presença de especialistas no tema, de acordo com requerimentos aprovados na manhã de hoje.
A repórter Dini Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações.
A Comissão Especial da Reforma Política da Câmara aprovou nesta quinta-feira três requerimentos convidando especialistas e representantes da sociedade para participar de audiências públicas sobre o tema. 12 nomes foram aprovados, sendo que 4 já devem vir à Câmara na próxima quinta-feira. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Walter Costa Porto, o membro do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, juiz Marlon Jacinto Reis, e um representante da OAB e outro da CNBB. A autora dos requerimentos, deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, explica que os nomes indicados garantem pluralidade de versões políticas aos debates da comissão.
A preocupação em garantir uma diversidade de presenças e de contribuições para exatamente enriquecer o debate e subsidiar a comissão na deliberação de temas tão importantes.
A comissão vai trabalhar tema a tema antes de elaborar uma proposta única de reforma política, que substituirá todos os projetos de lei da área já existentes na Câmara. O presidente do colegiado, deputado Almeida Lima, do PMDB de Sergipe, fala qual será a ordem dos assuntos a serem abordados, que vai começar, segundo ele, pelo mais complicado.
Na próxima terça, iniciaremos o debate do sistema eleitoral. Terminado este, daremos sequência com o financiamento de campanha. O terceiro painel será o processo eleitoral e a regulamentação das campanhas eleitorais, da propaganda, de financiamento, da prestação de contas. E o quarto item pré-ordenado é exatamente a participação, digamos, popular.
Durante os trabalhos da Comissão Especial da Reforma Política, serão realizadas também 5 audiências fora de Brasília, uma em cada região do país. Os locais e as datas serão definidos nas próximas reuniões. Outro assunto a ser debatido é a participação em audiências públicas dos ex-presidentes da República, Fernando Henrique Cardoso e Lula, sugestão apresentada pelo deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná. De Brasília, Dini Moraes.
Para Arthur Bruno, do PT Cearense, a reforma política precisa vir antes da reforma eleitoral, porque, no seu entendimento, em primeiro lugar, é necessário resgatar a relação entre os políticos e a sociedade.
Para ter legitimidade e apoio, a reforma política precisa ter a participação da sociedade civil organizada, avaliou Arthur Bruno. Os parlamentares precisam conhecer os anseios do povo para elaborar as propostas, concluiu o deputado.
Educação.
Doutor Ubiali, do PSB Paulista, elencou pontos de destaque a serem debatidos no Plano Nacional de Educação. O deputado destacou a meta de erradicação do analfabetismo até 2020 e a necessidade de melhoria dos espaços nas escolas para oferecer um ensino integral aos estudantes.
Para a juventude, o objetivo é ampliar para 33% a quantidade de jovens entre 18 e 24 anos matriculados no ensino superior, prosseguiu o doutor Ubiali. Hoje, apenas 14,4% dessa faixa etária está matriculada nas instituições superiores.
Wilson Filho, do PMDB paraibano, pediu apoio dos colegas para a defesa da universalização do ensino superior, algo que, segundo ele, é fundamental para dar continuidade ao crescimento no Brasil.
A ampliação do ProUni, do FIES e de outros programas de financiamento é fundamental para ampliar o número de alunos no ensino superior, pontuou Wilson Filho. O parlamentar sustentou ainda a necessidade da criação do passe livre estudantil para jovens de escolas e universidades públicas do país.
Valdir Maranhão, do PP, criticou a recondução por mais 4 anos do reitor da Universidade Estadual do Maranhão, José Augusto Silva Oliveira.
Valdir Maranhão explicou que a recondução é vedada pelo estatuto e pelo regimento interno da instituição. Na opinião do parlamentar, este é um péssimo exemplo de quem trabalha pela educação.
Homenagem.
José Humberto, do PHS de Minas Gerais, prestou homenagem a René de Deus Vieira, professor natural de Patos de Minas e falecido recentemente. O parlamentar destacou que o professor foi um exemplo de vida simples, amizade, sensatez e bondade.
José Humberto registrou ainda sua satisfação pela oportunidade de participar do Conselho de Altos Estudos da Câmara como membro suplente. O deputado destacou que o Conselho realiza debates importantes sobre questões tecnológicas relacionadas ao desenvolvimento social e econômico.
Cultura.
Vicente Cândido, do PT Paulista, elogiou os festejos de carnaval realizados em todo o país, que para ele valoriza a cultura brasileira e constitui importante modalidade econômica ao incentivar o turismo e gerar empregos e renda.
Vicente Cândido salientou que o carnaval realizado no Sambódromo Paulista se destacou pelo profissionalismo dos integrantes das escolas de samba e pela empolgação do público.
Turismo. Na condição de vice-presidente da Comissão de Turismo e Desporto, Renan Filho, do PMDB alagoano, ressaltou o progresso e a expansão do turismo brasileiro para o desenvolvimento econômico e social.
Renan Filho destacou ainda que o turismo em Alagoas também teve um aumento significativo, perto de 1 milhão de turistas em 2009. No entanto, o parlamentar pediu o apoio do governo local para viabilizar a construção do aeroporto de Maragogi para melhorar o acesso dos turistas.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.